pouco de ciência nos afasta de Deus. Esta é parte de uma conhecida frase atribuída ao cientista francês Louis Pasteur, que reflete a importante percepção de um erudito diante da sociedade. Embora esta frase possa ter sido fruto de um experimento científico, e a metodologia científica nos ensine a necessidade de referenciarmos os autores dos textos citados, esta percepção não está restrita apenas a Louis Pasteur, a Francis Bacon ou a qualquer outro notório cientista, mas também a todos que se colocam como um observador da prática de vida humana. Imagino que todos conheçam alguém que, ao se deparar com o academicismo, esfriaram ou abandonaram a sua fé. Apesar de Agostinho de Hipona ter iniciado uma nova compreensão da história, vendo-a com um início e um fim, rejeitando a teoria grega de Platão e Aristóteles da história cíclica, podemos identificar este comportamento ou mudança de mente como algo repetitivo, cíclico, ao fazermos uma análise sincrônica na história, observando as várias pessoas no seu início de vida acadêmica. Mas afinal, o que faz com que um pouco de ciência afaste alguém de Deus? Seria fruto de uma possível pseudo-libertação pelo conhecimento? Ou fruto da fixação do ser em uma das fases mais conflituosas de sua existência? Fixação é um conceito criado por Freud para designar um apego permanente da libido a um estágio inicial e mais primitivo de desenvolvimento. É um conflito não resolvido, o desligamento emocional causado por excessos ou por frustrações. Segundo Papalha, o desenvolvimento humano passa por 8 períodos, dos quais a adolescência é o mais conflituoso. Nos adolescentes é perceptível uma crescente independência, apesar da notória imaturidade, que se manifesta com agressividades. Segundo Papalha, na adolescência, o pensamento imaturo persiste. O dicionário Ruais situa a adolescência como a fase do desenvolvimento humano caracterizada pela passagem à juventude e que começa após a puberdade. Embora o termo imaturidade em psicologia se refira às crianças considerando o momento de prontidão para cada fase, a imaturidade é compreendida também como um padrão comportamental ocasionado pela permanência do indivíduo em estágios anteriores de desenvolvimento intelectual, emocional ou moral. Por conta do senso de independência e da imaturidade, os adolescentes dificilmente aceitam serem corrigidos pelos seus genitores e possuem uma tendência ao isolamento ou adesão a grupos compostos de outros adolescentes ou adultos fixados nesta fase por possuírem pensamentos e atitudes semelhantes, os quais são aceitos entre si. Sendo a independência, a imaturidade e a tendência à oposição dos ensinamentos dos genitores características da adolescência, podemos dizer que os adultos que se comportam ignorando a multidisciplinaridade, se fechando em conhecimentos restritos que lhes foram apresentados no início de suas vidas acadêmicas, ignorando todo o conhecimento sobre Deus recebidos anteriormente, podem estar fixados na adolescência. Estes indicativos nos levam a perceber que o que faz com que uma pessoa se afaste de Deus após o acesso a um pouco de ciência é a imaturidade. A palavra ciência vem do latim scientia e significa conhecimento. Louis Pasteur percebeu que um pouco de ciência, conhecimento, nos afasta de Deus, mas, continua ele, muito nos aproxima. Embora existam dezenas de áreas de conhecimentos acadêmicos, Penso que elas não abarcam absolutamente todo o conhecimento existente, pois muitos ainda não foram alcançados pela humanidade, e muitos outros nunca serão. Salvo engano, a escada acadêmica é composta por 5 degraus: a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. É importante citar que esta escada pode existir para cada área de conhecimento. Ou seja, ela existe para a medicina, o direito, a física, a antropologia, a biologia, etc. Isto quer dizer que, embora não seja uma prática comum na sociedade, um indivíduo subir todos esses degraus, diante da suposição de que alguém exercesse a capacidade de fazê-lo, este alguém precisaria, no mínimo, de 60 anos de estudos ininterruptos e aprovação em todas as disciplinas de todos os respectivos cursos para adquirir os conhecimentos acadêmicos citados. E mesmo assim, este indivíduo não teria conhecido nem a metade do que a humanidade tem disponível para conhecer. Mas, quanto tempo exatamente tem um ser humano para dedicar-se à aquisição de novos conhecimentos? Sem falar em Matusalém, que viveu 969 anos, segundo o livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 27, a pessoa mais velha já documentada na história foi a supercentenária francesa Jeanne-Louis Calmon, que morreu aos 122 anos e 164 dias, em 4 de agosto de 1997. Se tomarmos como base o limite máximo de 122 anos de vida para um ser humano nos tempos modernos, será que ele seria capaz de dedicar toda a sua vida à aquisição de novos conhecimentos acadêmicos? Acredito que não. Caso contrário, mesmo que este suposto supercentenário passasse toda a sua vida adquirindo novos conhecimentos, ele não seria capaz de deter todas as áreas disponíveis. Um dos homens mais sábios da história, Sócrates, no ápice de sua caminhada em busca do conhecimento, compreendeu que sábio é aquele que não conhece os limites de sua própria ignorância. Um fato interessante e que poucos se atentam é que Sócrates foi condenado à morte por negar a infinitude de deuses do Olimpo, defendendo a ideia de um só Deus único e verdadeiro. Cerca de 445 anos depois, já na era cristã, Paulo de Tarso, mais próximo do tempo da verdade revelada no Cristo Jesus, reconhecendo a finitude humana, ao se deparar com a revelação de Deus, ele exclamou: "Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos! E quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém." Romanos, capítulo 11, versículos 33 ao 36. O fato deste texto ser conhecido por várias pessoas faz com que ele passe desapercebido. Mas o que você diria se alcançasse o ápice de um pensamento filosófico em plena elucubração, diante da verdade de tudo que existe, de todas as possibilidades pensáveis, ou muito além disto? Você consegue imaginar como é a mente de quem criou absolutamente tudo que existe e saber absolutamente não apenas o que sabemos como seres humanos, mas sabe também do que não sabemos, ou seja, alguém que possui todo o conhecimento existente ou além da existência, alguém que não apenas conhece a substância de todas as coisas, mas também deu origem a todas elas? Quanto mais filosófico que possa ser o pensamento, ele não é capaz de atingir a verdade sobre Deus. O que restaria a um mero mortal, senão a explosão de expressões de exaltações lógicas, na tentativa de externar um pouco dos sentimentos inexplicáveis ao se deparar com o infinito? Diante desta infinitude, o muito, porém finito conhecimento humano não poderia provocar outras reações no ser, a não ser o de aproximá-lo mais de Deus. Continue a sua caminhada. Busque todo o conhecimento proposto em seu coração, mas não permaneça fixado na adolescência. Não seja imaturo. Não seja idiotizado pela academia, replicando conhecimentos ou pensamentos sem questioná-los. Nunca perca a sua fé em Deus. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Pastor Eric Silva.